Fizemos longas conversações antes da gravação da aula de hoje e algumas questões pontuais para o nosso trabalho, cujo tema é conversando com as coisas, não mais com as pessoas, não mais com a própria pessoa, conversando com as coisas, com o que está ao nosso redor. Como uma analogia primeira, diferente da história que eu citei fora da gravação, considerem pessoas que conversam com plantas. Já viram pessoas conversando enquanto aguam suas folhagens, vão conversando com as folhagens? Isso é uma maneira de conversar, provavelmente. Já viram o número de pessoas que hoje, quando chegam em casa e tem um gatinho, um cachorrinho, dizem vem com a mamãe, vem com o papai? Também uma conversação. Vocês estão achando que as coisas são as plantas e o cachorrinho, o gatinho? As coisas não podem ser a nossa própria identidade? O que faz com que achemos que as coisas são esses outros seres e não nós? Ou parte de nós? O ato de conversação, de estabelecer conectivos, pontes, é uma das formas, mas não a única, de estabelecer elementos que vão fazer erradicar a sensação subjetiva de solidão, de desamparo, entre outras coisas. Então, é evidente que não é assim para todo mundo e não será assim sempre. Para ilustrar o que eu vou dizer, nós trabalharemos esta linda obra, recomendo a leitura na íntegra, A Sombra do Cipreste, de Menalton Braff. Estava explicando para os colegas que foi a primeira vez que ele utilizou o nome dele. Até então ele utilizava o nome do avô, pseudônimo, por conta da época difícil que o nosso país passava. Esta obra que eu tenho em mãos, Prêmio Jabuti, e eleito também prêmio o livro do ano 2000. Há tantos elogios a essa obra que vocês encontram na internet, aqui na... Em todo o prefácio, vários escritores saudaram como uma das mais belas obras da nossa época. Vamos então diretamente ao livro. Bem, o que faz o Menalton nesse livro que nós veremos agora? Ele se coloca em várias posições existenciais. Ora ele é uma mulher, ora ele é uma estrela, ora ele é ele mesmo, e nós não sabemos, talvez nem ele saiba, e ele entabula uma série de questões ornamentais que rapidamente se aprofundam e nos colocam diante dos fenômenos cotidianos da nossa existência, sob um prisma muito diferente. Vamos então, lembrem do tema da nossa aula de hoje, tá bem? Conversando com as coisas, com todas as coisas que estão em nossa existência. No consultório, vocês já ouviram, vários dos senhores têm clínica há muitos anos, já ouviram pessoas dizendo, estou muito sozinho, doutor, muito sozinho. Eu preciso de alguém para conversar. E esse alguém, você, com os enraizamentos, vai descobrir que se trata de uma personificação. Às vezes quer uma namorada, quer um namorado, quer um marido, quer alguém assim, né? Outras vezes não, outras vezes quer amigos, outras vezes quer a si mesmo. Esse alguém inespecífico carece de explicação. Lembrem que, por vezes, isso é um sintoma. A pessoa elege, né? O caráter volitivo não quer dizer que a pessoa saiba. Por vezes, o que uma pessoa acha que será bom para ela não é o que é o melhor para ela. Pode ser um elemento sintomático. Professor Hildo, o senhor está lá no hospital. Chega uma pessoa e diz para o senhor que se o senhor não anestesiar imediatamente a perna, de tanto que dói, ela tirará a perna fora. E o senhor diz, se eu anestesiar a sua perna, a dor não vai passar. O senhor está com uma supressão na coluna, o cirurgião já vai chegar. Ele vai tratar e vai passar a dor na perna. Eu vou anestesiar só para ele poder fazer a intervenção cirúrgica. A pessoa não sabia disso e queria tirar a própria perna. Sabe quantos efeitos fantasmas como esse existem no consultório? Muitos. Muitas vezes o que uma pessoa acha que será a melhoria para a vida dela é aquilo que colocará tudo por terra. Ela não sabe. Às vezes não sabe. Pronto, agora eles começam, nos fala uma senhora, uma mulher. Olhem o que vai acontecer nessa primeira parte da obra. É interessante o que acontece aqui. Por que esta necessidade de fingir que são os nossos antepassados, repetindo gestos, assuntos e até mesmo aquela maneira obscena de confiar no futuro como se fossem eternos? A esta hora, a família toda já se dispersou. Os mais velhos, meus filhos, cabeças pesadas de neve e de sono. Subiram as escadas bocejando e arrotando, mas discretamente, como lhes ensinei há mais de 50 anos. Ao redor da mesa ficaram apenas aqueles rapazes que adoram deglutir as tardes de domingo discutindo a bolsa, o campeonato de Fórmula 1 ou qualquer outro campeonato, contando anedotas picantes, mentindo sobre os respectivos sucessos. Eles competem sempre, sem descanso. De quem essa senhora está falando? Muito mais de quem ela está falando, com quem ela está falando. Melanton, nesta primeira passagem da obra, A Sombra do Cipreste, ele nos coloca que quando eu me refiro a algo ou alguém e converso, falo, falo de, falo sobre, falo a alguém, etc., já estou estabelecendo uma conversação. Esta mulher, enquanto diz, esses aqui não são meus antepassados, eles já se foram, nem estão mais aqui. Ela, uma anciã, falando essas coisas, ela está conversando. No entanto, se esta mulher aprendeu, indexou na sua malha intelectiva, colocou lá na sua historicidade, virou um prejuízo, quinto tópico da estrutura de pensamento, eu estou sozinha se determinada pessoa não estiver comigo aqui de mãos dadas, etc. Se ela acha que isso é estar acompanhada, então essa conversação que ela faz com essas pessoas ali ao redor, com aqueles que já foram, para ela não acarreta estar com alguém, mas estar sozinha. No início da aula, alguns apontaram para esse lampião. Esse é um lampião medieval. Posso contar para vocês, ele tem uma história bem mística que veio parar aqui no Instituto. É uma lamparina medieval. Se colocava a vela ali no meio e se levava nas mãos. Às vezes era o único facho de luz que se tinha. Bonito, não é? É feito em rattan. Ao fazer isso, o que é que eu fiz? Eu conversei com a lanterna, eu conversei com vocês. Se você entende que isso é um ato de ponte de conversação com coisas e entende a primazia dos elementos, alguns vão dizer: ok, professor, o senhor é o sujeito e a lâmpada medieval é o objeto. O que leva esse antropocentrismo dentro de nós a se pronunciar dessa forma? Se não existe essa linda lâmpada de rattan, talvez eu não tivesse com quem conversar. Por que eu sou o sujeito da ação? Ela pode estar ser o sujeito de quem decorou o ambiente e que me coloca como objeto. A pessoa coloca a lâmpada lá e diz: ela vai ficar lá, essa lamparina medieval, e quem estiver com ela, por ela será iluminado. Então, para quem fez a decoração, que aliás não fui eu, pode ter me colocado como objeto e a lâmpada como sujeito. E eu, por ignorar tudo isso, me coloco como elemento central e fundante da ação, típico do Renascimento até os nossos dias, uma tal posição. Lembram na historicidade? Quando a gente foi à Universidade Hebraica, uma das palestras que eu fiz foi sobre a historicidade. E eu perguntei: você é o personagem central na sua historicidade? Às vezes não somos. Às vezes ocupamos uma quarta, quinta, sexta posição periférica nas nossas próprias historicidades. Também foi colocado quem escreveu sua historicidade. Alguns certos de que são eles mesmos. O que faz você achar isso? Você faz a historicidade da pessoa, está lá. Minha avó sempre disse: você será a minha costureira predileta número 1. Que eu sou hoje costureira. Você trabalhará fios raros que vêm da Ásia nas embarcações que descem lá na Bacia do Prata. O que eu faço é exatamente isso. Eu que digo que eu escrevi a minha história. Minha avó escreveu a minha história. Alguns, ao descobrirem isso, se revoltam e dizem: então vou negar tudo, agora quem escreve a minha história sou eu. Qual é o problema? Se alguém nos compreende tão bem, uma avó amorosa que lê minha alma, qual é o problema? Se ela leu minha alma e disse: você tem jeito para isso, vá fazer isso. A minha rebeldia é uma questão de vaidade, de orgulho? A tal ponto que eu nego o que alguém viu em mim, que pode ser mais exato do que eu vejo em mim mesmo? Esses são alguns dos obstáculos à pessoa compreender a conversação, fazendo empobrecer o mundo todo ao redor dela. Que pena! Na realidade, o mundo não ficará mais pobre, provavelmente ela sim. Alguém conversa com ela sobre o frio, não é mesmo, vovó? E ela continua meditando sobre essas conversações. Ela diz: meus irmãos não existem mais. E de meus primos, dos que restaram vivos, tenho recebido notícias cada vez mais escassas. Vi meus filhos imitarem nossas brincadeiras no jardim e agora eles dormem nos quartos de cima, o sono pesado da mesa excessivamente farta para a idade deles. Há muitos anos abdicaram desses torneios de espírito que salvam as tardes de domingo do tédio absoluto, desde que os próprios filhos cansaram-se das brincadeiras em volta do cipreste. Interessados, como eles diziam, nos assuntos de gente grande. Esta parte que é o título da obra, A Sombra do Cipreste. Nela, o autor nos diz: vamos voltar a conversar com as coisas à sombra dos ciprestes. Há muitos anos abdicaram. Eis que finalmente não é só a mim que incomodam essas cortinas cerradas. O mais gordo de todos, e nem sei como é o nome dele mesmo, passa por mim enxugando o suor da testa com lenço de papel, o sorriso escondido atrás do bigode. E a história prossegue. O que a senhora acha, vovó? Suas risadas, cheias de intenções ambíguas, me inquietam. Não pensem que a vovó aqui é a heroína e todos os outros são os bandidos. Não há isso. Quem está propondo esse modo de conversação é ela. É ela que está muito chateada com tudo isso. Não há outra forma de conversação. Ela não poderia propor outro modo? Talvez, pela estruturação dela, pelo modo de ser dela, não. E ao propor a conversação assim, um dos resultados que temos é isso que o Melanchthon coloca em sua obra. Vamos agora a um outro exemplo do muito diferente. Essa história é uma das. Tem várias aqui, foi realmente bem. Exigiu bastante atenção separar qual nós trabalharíamos. Esta é uma das que resolvi trabalhar com vocês. Então, um rapaz chamado Guilherme, ele se enamora de uma mulher que tem seus filhos, sua casa, mora num prédio e ele fica lá plantado à frente, simplesmente na esperança de vê-la a qualquer momento. E ele cria até uma simpatia pelo próprio porteiro do prédio, que quando sai, ele fica olhando o porteiro como se já conhecesse o porteiro, como se o porteiro pudesse dar notícias dela. Ele fica desse modo. E aí ele se zanga com o porteiro, que não. Pra ele, o porteiro olha aquele homem parado ali, Guilherme é o nome dele, não dá bola. O Melanton fala aqui das nossas vivências idealizadas, construídas por nós nas nossas almas e vivenciadas profundamente por nós. Ele vê a moça sair à rua, ele descreve que sai com uma malha, com uma pequena blusa de outono, com jeans, e vai até uma quitanda com cabelo solto. Nossa, é o acontecimento do dia do Guilherme, só de vê-la passar. Tem um momento que ela fica ao lado dele numa banca de jornal. Aquele momento é histórico na vida dele, só dela estar ali do lado. Ele não sabe nem o que dirigir, a que palavra falar a ela, mas para ele esse é um acontecimento que já os torna íntimos e próximos e amigos desde sempre e lhe traz um amor tão grande que ele se emociona. Uma hora ela olha na direção dele e ele tem a impressão que ela está olhando para ele. Mas os olhos dela, segundo o texto, estão vazios. Ele está olhando para algum lugar para além dele. E então acontece algo. Algo transcendente, algo formidável. E que para os nossos padrões de época, sabe o que é esse algo? Nada. Nada. Desaprendemos que o milagre, um dos milagres da vida é simplesmente estar vivo. Desaprendemos que o vento, a brisa quando passa por nós, é um dos milagres da vida. Desaprendemos os detalhes, desaprendemos. Não sou eu quem estou dizendo isso. O texto nos diz isso. Então vejam, no momento. Ele fica tão perdido que a moça está vindo ali. Sabe o que ele faz? Ele olha para trás, para uma vidraça, uma vitrine. E ali ele encontra um violino. Eu vou ler para vocês. Guilherme voltou-se para a vitrina com repentino e inexplicável interesse pela música. Foi então que, deslumbrado, descobriu o violino estirado em seu estojo preto, forrado por dentro de flanela carmesim. Nunca o vira de tão perto, nem tão majestosamente silencioso. Percorreu-lhe as curvas, minucioso, esgueirou-se por suas reentrâncias com a convicção de que se perdia para sempre. Mas era tarde para retroceder. Braços e pernas retinham ainda a lembrança das unhas da moça. Ele ficou tão desconcertado que ele olhou para o violino na vitrine e se apaixonou pelo violino. Por alguma estranha conexão, o violino virou algo importante para ele. Ofegante e desajeitado, então, tentou aproximar-se um pouco mais, sem perceber, todavia, que o vidro transparente era também intransponível. Inconformado com aquela estúpida indecisão do domingo, mordeu o lábio punitivo. Quão tolo fora ao permitir que ela partisse com os filhos, sem deixar pista nenhuma. Um aceno de despedida apenas, antes de submergir pela porta do edifício, um aceno que desce e nada mais. E ali mesmo, na frente da loja, plantara-se à espera de que ela voltasse. Em todas aquelas sacadas igualmente desertas, vestígio algum que o pudesse ajudar. Eu sei, alguns dos senhores estão desconfiando da sanidade desta pessoa por assim agir. O que há de tão extraordinário no que ele está fazendo? Ele gostou da moça, se sentiu assim, quer vir olhar, fica ali olhando as sacadas, em qual delas ela deverá morar. E fica lá embaixo e surge o porteiro, e ora ele fica feliz porque acha que o porteiro tem algum segredo que poderá dizer a ele. E o porteiro não tem nenhum interesse nele. Então ele fica com raiva do porteiro. Se acham isso tão inédito, tão inusitado, olhem as suas historicidades. Vocês encontrarão episódios como estes em outras áreas da vida. quando você fez vestibular e ficou lá plantado, na época em que se botava a lista na parede. Havia 30 vagas e você estudou mais ou menos. E seu pai disse, se tu não passar, tu vai trabalhar comigo. E aquele Fusca que ele te prometeu, pode esquecer, não ia ter Fusca nenhum. Já seria bem difícil se tivesse passado ganhar um Fusca. Então você ficou lá e você fazia uns estranhos rituais, uns maneirismos, como se você andasse até a porta da faculdade e voltasse 30 vezes, você passaria. Se alguém te visse nessa hora, talvez te estranhasse tanto quanto o pobre do Guilherme nesse texto aqui, não é? O que que o autor está nos dizendo? Essa é uma das maneiras que temos de conversar. Você conheceu uma pessoa nesses aplicativos aí de relacionamento. Está todo enamorado, nem viu a pessoa, viu fotos e coisas estranhas, que pode ser da pessoa, pode ser de qualquer outra coisa. Você até acha que já viu em alguma revista aquela fotografia ali, mas continua enamorado. Troca zaps com a pessoa, manda um zap. Se ela não responder em 10 minutos, você entra meio que em pânico. O que acha que é isso? Acham que o Guilherme é tão excêntrico assim? Esse autor está nos falando que nós conversamos também desta forma, com as coisas, e não consideramos isso conversação. Consideramos esquisitices, coisas que pedem por atenção clínica e outros elementos assim. O que nos tornamos? Seres antibióticos? Que qualquer coisa que fuja a uma perfeição que codificamos achamos esquisitíssimos? É isso? E onde ficou nossa humanidade em tudo isso? Bem, o Guilherme ficou para trás. Agora vamos ver outro, está bem? Tudo que fazem nesta casa, agora ele já é outra pessoa. Ele é muito Manhattan Brust, ele consegue ser muitos. Ele se desloca rápido, às vezes você acha que é ele mesmo, já é um outro, bem outro. Tudo que fazem nesta casa parece mesmo de propósito para me encher a paciência no único dia que passo todo com eles. Nunca vi coisa mais estúpida do que fechar. Eu estou lendo como ele colocou. Não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada. Sim, de acordo com quem ele é, ele muda o modo de falar também. Então, ler uma frase desse tamanho pede muita oxigenação. Com eles, nunca vi coisa mais estúpida do que fechar a janela por causa do trânsito, a moça do tempo avisando 42 graus de ventilador quebrado e a minha pele gruda no curvinho do sofá e agora não sei onde foi parar meu isqueiro. Alguém pegou meu isqueiro? Continua em letras minúsculas, parece o Saramago, mas lembra o modo de escrever do Saramago? Mas ninguém me responde porque estão fazendo a última pergunta ao candidato que pode ganhar um carro ou uma casa. Não sei direito porque estava dormindo, a boca ainda amarga da cerveja do almoço. Preciso fumar, senão a tarde fica estragada. Quem foi que pegou meu isqueiro? Aí ele fala uns nomes bem pesados. Mas realmente estou sozinho nesta sala. Se fosse no escritório, já tinha resolvido meu problema. Ainda bem que de manhã, de segunda-feira, deitado em cima. Agora nem sentido mais faz. Quem é essa pessoa? Quem é esse que atropela os elementos da vida com tanta velocidade e engole as coisas da vida com tanta rapidez? Tropeça nas próprias pernas, levanta, cai, procura e não sabe o que está procurando, vai e volta em zigue-zague. Quem é essa criatura? Ele está conversando com tudo e com nada, girando que nem um peão. O que é isso? É É verdade, mas se o Júnior abrisse a janela, talvez melhorasse. Olha só, pois não é que o filho da puta ganhou um carro, mas não sei para que tanto escândalo. Se quem ganhou foi um cara que eles nunca viram na vida, como se eles também ainda botam a Marta no internato, me solta por aí com os peitos nascendo e as coxas à mostra, é um perigo, vaidosa como ela é. E se eu não compro carro igual a este, é porque vocês consomem tudo que eu ganho. E ela diz que sente vergonha das amigas e a mãe ainda apoia que eu devia exigir uma promoção, pelo menos, etc, etc. Vai embora. Parem e olhem para vocês. Como é que vocês pensam no dia a dia? Estão vendo? Melton entrou dentro da nossa cabeça, dentro do nosso pensamento. Está nos dizendo que ele está encontrando lá. Você indo para o trabalho pensando: eu tenho que passar no mercado. Eu esqueci de comprar a abóbora para ela fazer refogado com chuchu agora, e aquela conta que dá luz, vão cortar a luz do meu escritório. E eu não quero ir esse final de semana lá na casa da minha sogra, que ela é uma chata, eu não suporto. Olha que quanta conversação para quem se diz tão sozinho. Chega a ficar cansado, não é? Eita, eu vou fazer uma pausa aqui para que os colegas possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Retomando nosso trabalho após várias colaborações importantes dos colegas, eu vou retomar a partir do que a professora Marisa acabou de colocar para nós. O fato de uma pessoa dialogar tanto com tantas coisas ao redor, permitir que o diálogo parta dessas coisas para com elas também. Lembre que o diálogo nem sempre é propositivo de nós para lá. Pode ser o contrário. Okay? Você está caminhando distraído e subitamente o perfume das flores, das lavandas, te chamou a atenção. Né? Você foi o agente da ação ou você está recebendo essa proposta de conversação? Ou nesses dias frios do outono aqui em Porto Alegre, você está caminhando, os raios do sol atravessam meia dúzia de nuvens e incidem sobre a sua pele e você sente o calor. É o sol que está propondo a conversação? E se o sol e a lavanda propõem ao mesmo tempo a conversação, isso quebra um pensamento que você tinha, que era uma outra conversação? Ao entender essas muitas conversações, isso, como colocou a professora, faz alguém menos sozinho? Ou será que para alguns não, isso não dirá respeito a nada e a pessoa continuará sozinha? Eu gostaria de propor uma reflexão a partir de nós, educadores. O que temos ensinado às crianças desde cedo é isso? Ou nós permitimos que, em idade muito pequena, elas tenham todas essas conversações? Se alimentem disso, mas à medida que vai chegando a adolescência, outras etapas da vida, nós retiramos isso e aí as deixamos sozinhas. Ou permitimos mesmo que elas sigam esse rumo para o deserto. Porque vejam, se temos todas essas coisas ao redor que nos alimentam, nos nutrem, às vezes propõem a conversação conosco, nós é que somos os objetos. Tomando naquela dicotomia sujeito-objeto, que em muitos casos não tem razão de ser, o que desaprendemos no caminho? Por que fizemos essa seletividade, segundo a qual um dos resultados é solidão, é insegurança, é desacompanhamento na vida? O que houve que trocamos essa fartura pela carência dessas coisas? Ou será que não foi assim, foi de outra forma? Talvez o que eu vou ler agora traga um pouco de luz a essa questão. Essa parte é simplesmente extraordinária. Olhem, considerem, eu vou, como é muito extenso, eu vou fazer um apanhado e depois lerem os trechos. Um homem está num bar. Acabou de tomar uma cerveja, ele vai até a porta do bar, toma um copo apenas. Vai até a porta e vê que a chuva se aproxima. E lá do outro lado da rua, debaixo de uma marquise, segurando uma caixa de papel para não molhar o cabelo, Uma bela moça está lá. Com vestido, ela se descuida, porque tem vento e tem a chuva. E ele fica encantado com aquilo tudo e ele tenta falar para ela para oferecer ajuda. Depois ele pensa, quem sabe eu vou até lá, trago a moça até aqui. Ele fica. Tem um final simplesmente espetacular. A gente não imagina o final que é essa narrativa terá aqui. Vamos ver. Depois de tomar o primeiro copo de cerveja que me justifica no interior do bar, voltei à porta para matar um pouco daquele tempo agora inútil, mas também para ver a chuva caindo, aquele modo estrepitoso de cair. Foi então que, deslumbrado, eu vi, colada à parede suja e de reboco carcomido do outro lado da rua, ela tentava proteger a cabeça com o jornal aberto ao meio e o peito com a mão esquerda espalmada. Seu vestido azul, seco ainda, tremulava ao vento sem temer o escândalo de seu gesto nervoso. Inteiramente ocupada com a sua proteção, a moça, para que me percebesse exposto na porta do bar, a observá-la. Parecia sentir-se muito desconfortável naquela faixa estreita, onde a chuva ainda não tinha chegado. Equilibrava-se, por vezes, nas pontas dos pés, numa coreografia assimétrica e de equilíbrio quase impossível, como se quisesse entrar na parede, a mão esquerda, sem dar conta de todas as regiões a proteger, à direita, segurando ainda um jornal dobrado sobre a cabeça. Com quantas coisas ele está conversando? Quantas coisas estão conversando aqui entre elas? Quando as coisas conversam entre elas, isso me exclui da conversação? Ou ao presenciar essa conversação, eu estou incluído nelas? Que acha? Alguns só se sentem incluídos quando participam, quando eles propõem a conversação. E alguns não sabem que ouvir é conversar, é falar. Em muitos casos é. Tem um filme que eu não acho em catálogo nenhum que chama Porque Tem Que Ser Assim. Um filme muito antigo que conta a história, tem uma referência a isso que eu acabei de colocar para vocês. Olhe, às vezes uma pessoa que não fala com você nada, não fala. Você fala todo o tempo para a pessoa. Quando essa pessoa se afasta, e alguém vem conversar com você, você diz: poucas pessoas me falaram tanto quanto aquela. Mas ela é muda. Como ela pode ter falado tanto com você? É que o silêncio dela, sabe o que que estava te dizendo? Eu ouço você, eu acolho você, eu respeito você, eu gosto de você. Tudo isso aquele silêncio estava falando. Que talvez todas as palavras do mundo não conseguiriam dizer. Quantas coisas não sobre conversações? As escolas poderiam ter uma cadeira, conversações. A arte de estar com. Ela me encarou e seu jeito de me encarar era um pedido de socorro. Seu vestido azul, marcas da chuva, grudara-se-lhe nas pernas, deixando de gesticular. Com duas rajadas oblíquas de vento, a chuva engrossou ainda mais, encurralando a moça, cujas mãos já não protegiam coisa alguma. Na sarjeta, um córrego de águas barrentas arrastava impetuoso uma caixa de papelão, como que eu brincava de barco. Fiquei atento ao modo como ela era arrastada. Havia uma espécie de desespero naquele rolar silencioso e sem resistência. Não deixem perder o fio. Então ele estava vendo a menina lá, de repente passa uma caixa de papelão levada pelo meio-fio, pela corredeira que se formava. E ele observa aquilo e lembra dos barquinhos com que ele brincava. Finalmente, percebendo que o aguaceiro aumentava, arrisquei um gesto, ainda que tímido, convidando-a para o abrigo do bar. A água descia-lhe pelo rosto, entrava caudalosa no decote do vestido azul, perdia-se nas profundezas do seu corpo, que lentamente ia perdendo qualquer nitidez. Mancha assimétrica colada em uma parede. Em pouco tempo a água já conseguira apagar seus lindos olhos negros, transformando a boca de lábios carnudos em um risco arroxeado, deformado. A testa, o queixo, embrutecendo o que ainda há pouco era delicadeza e harmonia. Como é que você sabe numa conversação que você fala ou que você ouve, ou que fala e ouve? Há critérios para isso? Lembram quando a gente estuda a estrutura do pensamento e eu pergunto assim, você se ouve? Aí a pessoa diz sim. Eu digo, como é que sabe que você se ouve? E a pessoa diz, eu ouço meus pensamentos, professor. Se eu vou para casa, eu vou pensando, então eu me ouço. Sim, você ouve seus pensamentos. É um tópico da estrutura do pensamento. Mas você ouve, por exemplo, as suas emoções, o tópico 4? Seu coração às vezes está dizendo, eu não quero ir para casa. Eu quero voltar lá. Meus amigos ficaram lá, estão jantando, eu quero voltar para jantar com eles. Vamos lá, é tão bom. E o seu tópico 1 diz, irresponsável, vamos para casa. Amanhã tu tem trabalho. Tu é chefe lá dos departamentos, tu não abre ninguém, 30 funcionários não entram, podem perder o emprego por tua culpa, vai para casa, faz favor. O que nós ouvimos nessa sinfonia de coisas que falam dentro de nós? Alguns ouvem a emoção, outros ouvem o pensamento, outros ouvem os prejuízos, outros ouvem outras coisas. É pela historicidade que nós vamos saber disso. E não por um trecho do livro no qual um rapaz está vendo a moça aflita tomando água da chuva. Não dá para saber. A gente pode ter uma ideia, mas não dá para saber. Sabem como vai acabar isso? Letra A. Ele vai até lá de carro, pega o carro dele que está estacionado e leva a moça para casa. E ela não toma mais chuva. Letra B. Não tem moça nenhuma. Ele estava olhando no espelho lá e achando que tinha uma moça. Estava repetindo um cartaz do outro lado da estrada. E letra C. Nenhuma resposta certa. Muito bem, letra C. Nenhuma resposta certa. Olhem como termina a história. A sarjeta já sumira. E a ilha em que a moça a custo se mantinha diminuía rapidamente. Eu me preparava para providenciar algum meio de salvá-la, quando parou, em sua frente, um ônibus escuro e vazio, que a roubou da minha visão. Aproveitei para encher mais um copo de cerveja e, justo na hora em que me voltei, vi um ônibus que arrancava furioso, levantando água e inundando o passeio. A chuva cessava e o sol, pressuroso, começava a empurrar as nuvens para o horizonte, para trás dos prédios mais altos. O último copo de cerveja chegava ao fim. Olhei para fora, no outro lado da rua, vi apenas a parede encharcada e de reboco arruinado. Bem no alto, um palmo abaixo do beiral, umas janelas estreitas e ridiculamente inúteis, por onde o sol espiava o interior daqueles galpões que ficavam para além das paredes e onde homens sujos de carvão não conseguiam entender seus próprios gestos. Sim. O ônibus passou e levou a moça embora. A conversa termina ou agora ele continua? Pensando para onde ela foi, ou a sensação de vazio, ele olha aquela parede e diz, bem, está na hora de ir embora, vou pegar o jornal, vou para casa. A conversa pode continuar. Isso pode ter desdobramentos. Há conversas que se desdobram e outras que terminam. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, A Sombra do Cipreste, Merleau-Ton Brough, ilustrando alguns elementos sobre conversações com as coisas. Lembrem, por favor, é uma política de educação mostrar para as nossas crianças desde cedo como podem conversar com as coisas, como podem ser conversadas pelas coisas, como isso ocorre. É só ir à historicidade da pessoa que nós temos vários registros de como isso se passa, de como aprendemos a conversar com o quê, como deixamos de conversar com o que pode ser recuperado, o que pode ser dimensionado e o que pode ser encaminhado de outra forma. É muito bonito isso, muito didático para a nossa época e pode resolver e encaminhar muitas questões aí nas nossas vidas. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.